Pesquisa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, Valmir! Olá, amigo do campo! Bem-vindos a mais uma edição do Prosa Rural.
Obrigado pela recepção, Laura. Olá, ouvinte! Todo mundo preparado para viajar? No programa de hoje, vamos apresentar para você como é o mapa da produção dos vinhos no Brasil.
Mas antes, vamos contar uma pequena história sobre a chegada do vinho nas terras tupiniquins.
Tudo começou em 1532, no estado de São Paulo. Mas foi com a chegada dos imigrantes italianos na Serra Gaúcha que a produção de uva e vinho se estabeleceu de forma definitiva no Brasil.
E hoje, mesmo com toda a expansão da vitivinicultura no território brasileiro, como iremos conferir aqui no Prosa, que o estado do Rio Grande do Sul se tornou o principal produtor da bebida no país.
Que bacana, hein, Laura? E para falar pra gente quais são as melhores regiões para a vitivinicultura, convidamos o pesquisador Celito Crivellaro Guerra.
E quem bate um dedo de prosa com ele é a jornalista Viviane Zanella.
Um dedo de prosa.
Quais regiões do Brasil são produzidos vinhos atualmente?
No Brasil, a videira ela começou a ser cultivada lá onde estavam os imigrantes europeus, independente se essas regiões eram mais ou menos aptas. Mas a sabedoria desses pioneiros fez com que eles adaptassem as diferentes variedades de videira aos locais onde eles estavam. E hoje nós temos excelentes produtos, seja suco de uva, seja vinho, nessas regiões tradicionais. Então, nós temos a grande região e a maior e mais tradicional região vitivinícola do Brasil, que é a Serra Gaúcha, aqui na Serra do estado do Rio Grande do Sul. Depois, aqui ainda no estado do Rio Grande do Sul, nós temos novos polos de produção que surgiram alguns anos atrás, né? Que são a região mais alta dos Campos, chamada Campos de Cima da Serra, lá no meio do estado, chamada Serra do Sudeste, e a região da fronteira com a Argentina e o Uruguai, que é mais conhecida como Campanha ou Campanha Gaúcha. Em Santa Catarina, nós tínhamos uma região tradicional, que é a região do Alto Vale do Rio do Peixe, na região de Videira, Caçador e arredores, e todas as regiões altas, doadas a entre 900 e 1.300 metros de altitude, começaram a produzir vinho nos últimos 10, 15 anos. No Paraná nós temos alguns pequenos núcleos de produção, o mais importante é núcleo próximo à capital, Curitiba, em Colombo e Araucária. Depois em São Paulo nós temos também uns núcleos tradicionais como Jundiaí, que é o mais importante deles. Na região de São Carlos, que é uma região também alta, 1.000 metros de altitude, acima do nível do mar, nós começamos a ter atualmente o cultivo de videira para vinho dessas variedades europeias. Nós temos pequenos núcleos formados no Mato Grosso, em Goiás, no Espírito Santo, no sul de Minas.
Depois dessa prosa, creio que nosso ouvinte teve uma ideia de como a vitivinicultura está em quase todas as regiões do país.
Concordo, Valmir. Mas espera aí. Faltou a gente falar de uma importante região produtora de vinhos, a do semiárido.
Bem lembrado, Laura. Para isso, vamos chamar a jornalista Fernanda Birolo, da Embrapa Semiárido, que conversou com o pesquisador Giuliano Elias Pereira, que trabalha na Embrapa Uva e Vinho, mas atua lá no semiárido, pela importância desta nova rota.
Quando começou a vitivinicultura no Nordeste?
Bom, aqui começou na década de 50, 60, alguns testes com a Sudene. Depois, alguns produtores começaram com uva de mesa na década de 60 e uvas para processamento para vinhos começou na década de 80, por volta de 85, e mais recentemente, nos anos 2000, 2005, começou a produção de uvas para suco de uva, que é mais recente.
Quais são as principais diferenças aqui da região?
Bom, para diferenciar, são duas condições completamente distintas. Uma do sul do Brasil, nós podemos dizer de São Paulo para baixo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde acontece uma safra por ano, que a videira respeita e responde às condições climáticas naturais. No Nordeste, da Bahia, Pernambuco, como as temperaturas não são baixas, não tem uma dormência natural. Então as plantas podem produzir duas safras, de duas a três, dependendo de cada variedade. Então é uma diferença muito grande, porque o produtor escolhe quando ele quer colher, quando ele quer produzir usando a técnica da irrigação.
Quais são os produtos que caracterizam a região?
A maioria dos produtos aqui é espumante. Então a viticultura começou tentando compreender qual que é um produto que marcaria a região, entre vinhos tintos, brancos. Hoje nós diríamos que 60% da produção está em vinhos espumantes, entre doces e secos, cerca de 30%, 35% vinhos tintos e 5% vinho branco.
E eu não imaginava que quase todo o Brasil produzisse uvas e vinhos.
É verdade, mas vamos voltar para o nosso território, o Rio Grande do Sul. O pesquisador Celito Guerra continua a conversa falando sobre o mapa atual da vitivinicultura no Brasil.
Quais regiões do Brasil são produzidos vinhos atualmente?
No Brasil, a videira ela começou a ser cultivada lá onde estavam os imigrantes europeus, independente se essas regiões eram mais ou menos aptas. Mas a sabedoria desses pioneiros fez com que eles adaptassem as diferentes variedades de videira aos locais onde eles estavam. E hoje nós temos excelentes produtos, seja suco de uva, seja vinho, nessas regiões tradicionais. Então, nós temos a grande região e a maior e mais tradicional região vitivinícola do Brasil, que é a Serra Gaúcha, aqui na Serra do Estado do Rio Grande do Sul. Depois, aqui ainda no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos novos polos de produção que surgiram alguns anos atrás, né, que são a região mais alta dos Campos, chamada Campos de Cima da Serra, lá no meio do estado, chamada Serra do Sudeste, que é a região da fronteira com a Argentina e o Uruguai, que é mais conhecida como Campanha ou Campanha Gaúcha. Em Santa Catarina, nós tínhamos uma região tradicional, que é a região do Alto Vale do Rio do Peixe, na região de Videira, Caçador e arredores. E todas as regiões altas, situadas a entre 900 e 1.300 metros de altitude, começaram a produzir vinho nos últimos 10, 15 anos. No Paraná, nós temos alguns pequenos núcleos de produção, o mais importante núcleo próximo à capital, Curitiba, em Colombo e Araucária. Depois, em São Paulo, nós temos também uns núcleos tradicionais, como Jundiaí, que é o mais importante deles. Na região de São Carlos, que é uma região também alta, 1.000 metros de altitude, acima do nível do mar, nós começamos a ter atualmente cultivo de videira para vinho dessas variedades europeias. Nós temos pequenos núcleos formados no Mato Grosso, em Goiás, no Espírito Santo, no sul de Minas.
Impressionante! O vinho está sendo produzido em quase todo o país e ainda pode ser ampliado para outras regiões como a Amazônia.
E tudo isso graças ao trabalho da pesquisa, que vem adaptando cultivares, novos métodos de elaboração da uva com as características de cada região.
São dados muito bacanas, né? É a pesquisa ajudando o produtor a melhorar sua renda. E agora, depois de tantas informações interessantes, que tal uma receita com vinho?
Já estou até imaginando. Vamos aprender uma receita deliciosa para combinar com a temática do programa. A chefe Luana Cavalier Portaluppi vai nos ensinar a fazer deliciosas peras ao vinho do Porto.
Pitacos da Hora.
Os ingredientes são 4 peras pequenas, não muito maduras, elas têm que estar firmes, suco de 1 limão, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de vinho tinto, meia xícara de vinho do Porto, 2 cravos, 1 anis estrelado, meia fava de baunilha e 2 pedacinhos pequenos de canela em pau. O modo de preparo: descasque as peras e coloque de molho em água e no suco de limão, para que elas não escureçam. Reserve. Enquanto isso, em uma panela, misture o restante dos ingredientes, deixando ferver por cerca de 5 minutos. Após, acrescente as peras e deixe cozinhar por mais ou menos 30 minutos em fogo médio, ou até ficarem macias. Retire as peras delicadamente e reserve. Leve a calda de volta ao fogo e cozinhe por mais uns 15 minutos ou até engrossar um pouquinho. Após, regue essa calda por cima das peras. Elas podem ser servidas quentes ou frias. Se quiser, sirva com chantilly ou sorvete de creme.
Muito boa essa receita e parece bem simples de fazer, né?
Sim, é verdade. Vou testar lá em casa.
Agora vamos ouvir a voz da experiência com um produtor de uva e vinho que produz em diferentes regiões do país.
É o Flávio Durante. Ele trabalha para o Miolo Wine Group, que atua em diferentes regiões do Brasil.
Fala, produtor!
Quais regiões vocês produzem vinhos?
O grupo está produzindo vinhos em 2 regiões do país, né? Que seriam a região sul e a região nordeste.
É muito diferente o processo de elaboração de vinho entre essas regiões?
O processo de elaboração não difere muito. O que difere bastante com a região do nordeste mais especificamente no Vale São Francisco, é a questão da produção das uvas, né? Existem, por exemplo, variedades que se adaptam melhor ao terroir do Vale do São Francisco, ou seja, principalmente até o clima, né? A temperatura média, que aqui é de 26 graus, e o índice de chuva bem baixo, de 300 milímetros por ano. Então essas condições climáticas fazem com que nós tenhamos duas safras por ano e com qualidade de frutos excelente, pois não há incidência de doenças fúngicas nessas condições de clima. Cabe destacar também que existem essas duas safras devido à planta não entrar totalmente em dormência, como em outras regiões do mundo, né? Essa dormência nós simulamos aqui na região com a gestão da irrigação, na qual o vinhedo fica em repouso por um período de 60 a 90 dias.
E os produtos?
Os produtos aqui são de ótima qualidade, né? Em termos gerais, comparando com outras regiões, nós obtemos vinhos menos ácidos e menos adstringentes. Isso é devido à perfeita maturação das uvas. Se apresentam também bem aromáticos, com frescor, bem equilibrados. Eu diria que se assemelham muito aos vinhos do Novo Mundo. O Novo Mundo engloba Argentina, Chile, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia.
E antes de finalizar a nossa prosa, um momento de descontração com a música 2014 do grupo Sinagoga Zen.
Favas Contadas.
Prosa Rural agradece a participação dos pesquisadores Celito Guerra e Giuliano Pereira, das jornalistas Viviane Zanella e Fernanda Birolo, do técnico e produtor Flávio Durante, da Luana Portaluppi e do grupo Sinagoga Zen.
E lembrando ao ouvinte que a Embrapa Uva e Vinho está à disposição para mais informações ou esclarecimentos quanto a qualquer dúvida.
É só ligar para DDD 54, telefone 3455-8000.
Repetindo, DDD 54, telefone 3455-8000.
E o nosso 0800, você já sabe, ligue de graça de um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160. Continue ligado na nossa programação, porque a gente tá ligado em você. Um abraço e até a próxima.
Até logo, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Viviane Zanella. Edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica Eduardo Nascimento. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho e Embrapa Semiárido.